Nós vamos agora conversar com o deputado federal Zeca Dirceu. Deputado, obrigado por aceitar o nosso convite. Primeiramente, parabéns pela reeleição, alcançando mais de 120 mil votos. Bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia aos ouvintes da CBN. 123.033 votos, para ser mais preciso, e valorizar cada um, cada uma que me confiou mais esse mandato em nome do Paraná. Uma gratidão muito grande ao Oeste do Estado, que me deu quase 22 mil votos. Em Cascavel foram 2.800 votos. Estou muito feliz e bastante determinado a continuar fazendo aí a boa política.
E como o senhor vem acompanhando esses dias que antecedem o segundo turno e a expectativa do ex-presidente Lula?
É um misto de muita preocupação e, ao mesmo tempo, muito otimismo, viu, Roberto? Queria dizer aos ouvintes da CBN que estou bastante preocupado com essa escalada que só cresce de violência, de ódio, de conflitos, de ameaças, inclusive, contra o próprio país, contra as instituições, contra a democracia. Isso não é uma boa opção. O país perdeu muito nos últimos anos com essa aposta permanente no conflito. E eu estou otimista por causa das pesquisas. O Lula continua com uma ampla vantagem. As urnas já confirmaram isso é verdade, no resultado do primeiro turno. E eu tenho certeza, até porque é um compromisso de todos nós. A vitória do Lula reestabelece a paz no país. Nós vamos colocar água fria nesses conflitos, em todas essas polêmicas, confusões. O Lula e todos nós vamos estabelecer um processo de conciliação no país, de unidade, de diálogo e, principalmente, de respeito a quem é e pensa diferente de nós. Isso precisa ser reestabelecido, porque isso não tem a ver só com a democracia, tem a ver com a civilidade.
Um eventual resultado de equilíbrio, deputado, o senhor acha que isso pode, de alguma forma, dificultar, independente de quem vença, pode criar aí uma situação, ou há essa maturidade do Brasil de aceitar o resultado?
Em toda boa eleição, eu já venci 6 eleições, fui 2 vezes prefeito da minha cidade, Cruzeiro do Oeste. Em toda boa eleição, cabe ao vencedor muita humildade, muita postura serena, que cabe ao derrotado aceitar o resultado da urna, aceitar a derrota e ir para casa. Então eu acredito que é isso que nós precisamos ter a partir da semana que vem. E da nossa parte não vai faltar humildade, não vai faltar respeito aos demais e não vai faltar um esforço muito grande até para aguentar alguns desaforos, engolir alguns caroços e criar um processo de conciliação. Quando o Lula escolheu o Alckmin para ser o vice dele, ele já deu ali uma prova de que não vai haver no governo dele nenhum tipo de radicalismo, nenhum tipo de tentativa de cavalo de pau, de mudanças extremas. O Lula quer conciliar o país, quer fazer o país voltar a crescer, gerar emprego, devolver ao salário mínimo poder de compra, diminuir o custo de vida, controlar a inflação e fazer com que a educação, principalmente, volte a ser a grande prioridade do país. Então a gente tem objetivos muito claros, bem estabelecidos, bem combinados. Eu acho que isso vai permitir ter um alto índice de apoio popular. O Lula, claro, vai ganhar a eleição numa disputa acirrada, mas rapidamente vai conseguir conquistar parcelas do eleitorado que vão se surpreender quando verem que ele não vai cumprir nenhuma das fake news, nenhuma das ameaças que ficam sendo vendidas aí, como fechar igrejas, como implantar comunismo. As pessoas vão começar a perceber, com o andar do governo, que isso não era verdade. Nós vamos ter um amplo apoio popular, o que vai permitir, sim, um outro tipo de relação com o Congresso Nacional. Uma relação de entendimento dentro de princípios, dentro de parâmetros, que não pode ser como é o orçamento secreto. O orçamento secreto é uma tentativa de legalizar a corrupção, o desvio do dinheiro público.
Agora, qual a análise que o senhor faz desse possível governo Lula a partir de 2023, até comparando com as outras 2 vezes que ele governou o Brasil? A forma como ele pegou o país lá no início, em relação às questões internacionais ou às próprias questões nacionais, o senhor acha que ele vai ter mais dificuldade para governar o Brasil agora em relação às outras oportunidades que ele teve?
O Lula de hoje e eu conheço muito Lula, conheço ele desde criança, é muito melhor do que o Lula de 2002. Primeiro pela experiência, né? Nós não tínhamos experiência em 2002, nós nunca tínhamos governado o país, o Lula não tinha essa experiência. Isso criou muitas dificuldades no início do governo. Mesmo assim, o Lula fez um primeiro governo premiado, exitoso, foi reeleito com facilidade, né, e conseguiu fazer a sucessora. Vai ser um governo muito melhor, porque o país exige mais agora também, o momento do mundo, né? Nós vivemos uma pandemia há pouco, temos uma série de problemas de ordem econômica mundial. O Lula é respeitado no mundo todo, tem, né, uma capacidade muito grande de vender o Brasil, de apresentar os nossos produtos. Nós precisamos, por exemplo, reerguer a nossa indústria. Claro que o agronegócio é importante, tem que continuar crescendo, o agronegócio tem que continuar tendo apoio, mas e a indústria brasileira? A indústria brasileira tem um potencial enorme. Olha o que é a Embraer, olha o que é a Petrobras, olha o que são as nossas grandes empresas construtoras, por exemplo. O Brasil tem que voltar a exportar serviço. O Brasil tem que voltar a exportar também bens manufaturados. Competir com os Estados Unidos, com a China, não é uma ilusão. Em alguns segmentos a gente já provou que isso é possível, e o caso da Embraer, da aviação, é um grande exemplo, que pode ser replicado em outras grandes empresas brasileiras. Então o Lula vai percorrer o mundo, o Lula é muito respeitado, muito querido em todos os países, vai estabelecer boas relações com a China, com a Rússia, com os Estados Unidos, com a União Europeia, e é claro, vamos priorizar as nossas relações com os nossos vizinhos, né? A América Latina, a América do Sul, tem um potencial muito, muito grande de integração com o Brasil, que pode ajudar o nosso país a gerar emprego e a gerar renda. Eu sou um dos poucos deputados, né, do Paraná e do Brasil, que é também deputado do Parlamento do Mercosul, e sei, porque estive em reuniões com os seis países ao longo desses 4 anos, o quanto que o Brasil perdeu de oportunidades de negócio. Quem mais compra, por exemplo, bens industrializados, manufaturados do Brasil, não é os Estados Unidos, não é a China, não é a União Europeia, é a Argentina, é a América do Sul, são os nossos países vizinhos que a gente foi perdendo relação.
Quando a gente fala sobre corrupção, e o outro lado tem explorado bastante isso, talvez hoje, nesse pleito, a vitória seria muito mais fácil, né, se não tivesse essa imagem, deputado, que é bastante arranhada, quando se fala do Mensalão, do Petrolão, e todas aquelas situações de pessoas ligadas ao PT que acabaram sendo presas, assim, com bastante tranquilidade. Como que o senhor visualiza esse próximo governo, eventual governo do Lula, quando o assunto é corrupção?
Roberto e ouvintes da CBN, o deputado federal Zeca Dirceu se sente sempre muito confortável para falar desse tema, porque eu nunca fui condenado por corrupção, eu não respondo a nenhum tipo de processo por corrupção, nunca respondi, eu nunca fui nem denunciado, nenhum adversário meu conseguiu achar ali algum tipo de indício que encorajasse ele a ir a um juiz e apresentar uma denúncia de corrupção contra mim. Então eu tenho a vida limpa, né? Todos os governos no Brasil e no mundo acabam tendo dentro deles casos de corrupção. Qual que é a grande diferença do período, por exemplo, que o Lula foi presidente para esses 4 anos do Bolsonaro? Nos nossos governos a corrupção era investigada, havia punição. A Polícia Federal tinha liberdade, foi sendo estruturada, inclusive. O Lula fez concurso público, contratou mais policiais para atender a Polícia Federal, equipou a Polícia Federal, deu inteligência à Polícia Federal. Nós criamos novas legislações que permitiram, né, o combate à corrupção. A Controladoria Geral da União foi estruturada, o TCU passou a ter atitude de altivez, né? O Lula sempre nomeava como Procurador-Geral da República o primeiro, né, da lista da votação entre todos os promotores do Ministério Público em todo o país. Com o Bolsonaro é diferente. O Bolsonaro dá sigilo de 100 anos para tudo, esconde até os gastos do cartão corporativo, que são de milhões, né, da presidência da República, e o Bolsonaro, junto com o Centrão, instituiu o orçamento secreto, que é o maior esquema de corrupção do mundo, da história do Brasil. Isso vai aparecer a partir de janeiro, porque hoje a Polícia Federal não pode investigar. Mas a partir de janeiro não tem mais sigilo de 100 anos, não tem mais sigilo do cartão corporativo e não tem mais impedimento para a Polícia Federal, como ficam trocando delegados, afastando pessoas, para investigar o orçamento secreto. Então a diferença é essa, quando a gente pensa e discute corrupção, né? Nós temos humildade suficiente em reconhecer os nossos erros. Agora, os erros, para mim, para o Lula, para todos nós, servem como experiência. E a experiência determina a gente nunca mais repetir os erros. E é isso que vai acontecer nos próximos 4 anos, eu garanto.
Falando em erros, além desses que o senhor cita, quais outros erros que o senhor acha que o PT não repetiria?
Aí os nossos adversários é que tem que ficar mostrando os nossos erros, né? Eu quero mostrar as nossas virtudes, né? O Lula proporcionou ao Brasil o maior processo de inclusão social, e não foi só por programas sociais que são importantes, foi por geração de emprego. Foram mais de 20 milhões de empregos gerados com carteira assinada. Enquanto o Bolsonaro e o Paulo Guedes arquitetam planos para congelar salários, congelar aposentadorias, não reajustar nem sequer em relação à inflação, né, nós temos uma história, né, os nossos governos foram assim, de reajuste do salário mínimo e das aposentadorias muito acima da inflação. O povo mais humilde desse país foi ano a ano ganhando poder de compra. Então eu quero falar dos nossos acertos, Roberto, quero falar das nossas propostas, porque dos erros os adversários, é claro, precisam se carregar de falar. Mas com muita humildade, óbvio, eu reconheço que houve erros, como há em qualquer governo. Eu fui prefeito 2 vezes, fui premiado, muito exitoso, reeleito com quase 70% dos votos, mas eu sou um ser humano, eu cometi erros. Como Lula cometeu, como a Dilma cometeu, como qualquer outro, como o Ratinho comete, né? Isso é da natureza do ser humano.
Agora, diante do resultado do primeiro turno, o senhor, a gente falava no início, reeleito com mais de 123 mil votos, o que a gente pode observar é que o Lula sendo eleito deputado, dentro daquela teoria de que tem que ter a maioria, que tem que ter governabilidade, a direita teve mais gente eleita, reeleita, enfim. O ex-presidente Lula, partindo desse pressuposto, não poderia ter dificuldades para governar o país em razão do Congresso agora?
A direita também nos apoia nesse segundo turno. O centro, a direita, a esquerda. Né? O apoio do Lula ganhou uma ampla frente política, partidária, ideológica. E vai ser assim no Congresso Nacional, já foi assim nos nossos governos. O Estado de São Paulo, concorrência, né? Desculpa eu citar aqui, mas ele fez um levantamento, viu, Roberto, que a CBN poderia divulgar, que é muito bom. Ele foi atrás dos deputados agora, durante o segundo turno, para ver quem está apoiando o Bolsonaro, quem está apoiando o Lula. É quase a mesma quantidade de deputados, 170, 180, 190, é uma variação muito pequena. A grande maioria dos deputados, e a gente vê isso aqui no Paraná, estão neutros. Não tomaram posição, porque estão esperando o ganhador para iniciar um processo de diálogo e de entendimento. A história do Brasil é um pouco isso, né? Qual presidente da República não conseguiu ter uma ampla maioria? Apenas o Collor, quando foi impeachmentado, e a Dilma. Todos os outros, né, e a Dilma conseguiu, inclusive, no primeiro governo, ter ampla maioria sempre, conseguiram ter ampla maioria. O que nós precisamos melhorar é a forma de construir isso. Não pode ter corrupção, não pode ter orçamento secreto, tem que ser com a participação da população, dos órgãos de imprensa, das instituições, dos órgãos de controle. Nós vamos ter que melhorar o modelo de conciliação do país, que é um modelo que já funciona independente de quem foi presidente. E o Bolsonaro acabou também experimentando isso, só que eu acho que num modelo muito ruim, que não combateu a corrupção e que tentou, no orçamento secreto, legalizar o desvio do dinheiro público.
Seria necessário aí, necessário uma negociação republicana. Agora, em relação ao Centrão, por exemplo, o senhor acredita que o governo Lula teria, nessa eventual vitória do ex-presidente Lula, teria de repente o apoio do Centrão? O Centrão tem ido sempre para o lado do governo, é isso, historicamente?
Roberto, eu estou há 12 anos lá no Congresso, eu já frequentava Brasília quando eu era prefeito em Cruzeiro do Oeste, frequentava antes disso, 2003, 2004, eu fiquei no governo do Estado e já tinha a carta branca para ir para Brasília, levava os prefeitos, inclusive prefeitos aí já da região Oeste. O Centrão, em sua grande maioria, não tem uma ideologia política, não tem uma ligação extremamente partidária. Né? São deputados que estão lá para compor governo, para formar maioria. Então eu não vejo, sinceramente, dificuldade nenhuma em formar a maioria. Só tenho comigo uma determinação, um entendimento de que nós temos que melhorar o modelo de conciliação do país, o modelo de governabilidade do país, para combater a corrupção, para evitar a corrupção e para evitar coisas promíscuas, né? O toma lá da cá, a troca de votos no Congresso por cargos, por privilégios, por facilidades. Isso tem que ser combatido diariamente. Agora, está dentro da cultura da política brasileira. Então, ninguém vai chegar lá virar uma mesa, ninguém vai chegar lá dar um cavalo de pau. Isso vai ter que ser construído. E eu defendo que seja chamado para essa construção os órgãos de imprensa, os órgãos de controle, as instituições do país, que tudo seja feito muito às claras.
Vamos falar um pouquinho de economia, deputado. A gente vê que a oposição ao Lula tem usado esse argumento e até com uma certa consistência, ao meu ver, quando se fala sobre a economia, o PIB e a inflação. Quando a gente compara com outros países, os próprios Estados Unidos, a Europa, nós estamos vivendo um período de deflação neste momento, ou seja, encolhendo um pouquinho a inflação, que é alta, mas é alta em todo mundo, então não é uma situação específica do Brasil. E o PIB, o Produto Interno Bruto, que serve como referência, está numa situação, digamos assim, guardadas as devidas proporções, numa situação favorável. Nós tivemos em 2021, por exemplo, o PIB do Brasil crescendo 4,6%, embora caiu em 2020 3,9%, né? Mas a gente somarmos os dois anos, daria 0,7% positivo. E neste ano, diferente do que nós imaginávamos, inclusive no final do ano passado, e próprios analistas diziam isso, que o Brasil poderia viver um período de estagnação da economia, o próprio relatório do Banco Central, que é atualizado, revisado toda semana, aponta um crescimento, o último Boletim Fox, por exemplo, na última segunda-feira, dizendo que o Brasil vai crescer 2,75%, e alguns analistas, economistas falando em crescimento de 3%. Isso não é positivo, isso não mostra que a política econômica, pelo menos nesse aspecto, está caminhando, geração de empregos. Aqui no Paraná, o senhor mora no Paraná, o senhor sabe que nós temos vários empregos, várias ofertas sendo colocadas aí, inclusive na agência do trabalhador, nas agências do trabalhador. E o pessoal tem reclamado também, deputado Zeca, que o Lula não tem anunciado, né? E o Lula até disse, não, mas primeiro eu tenho que ganhar, depois eu vou anunciar a equipe, não posso anunciar antes. Mas como que o senhor vê essa questão econômica? O Brasil, guardadas as devidas proporções, não estaria no caminho certo?
O Tarcísio, que é o candidato a governador do Bolsonaro em São Paulo, e que estava bem à frente das pesquisas, começou a anunciar o secretariado dele. Vai perder a eleição. O eleitor não aceita isso. Isso é um desrespeito, né, com a urna, com o voto e com a democracia. Então o Lula está correto em não fazer nenhum tipo de compromisso com ninguém e não anunciar a equipe antes da vitória. Me permita, viu, Roberto, com todo respeito, né, discordar um pouco dessa análise, desses números que você traz. Para mim, a condição da economia do país é trágica. É desastrosa.
Esses são dados do IBGE, deputado.
Isso, mas eu considero dados muito frágeis. Assim, eu considero desumana a condução da economia do nosso país. Né? O Brasil tem um potencial, como cresceu nos nossos governos, para crescer 3, 4, 5% ao ano. Né? Nos últimos anos do Lula, o país estava muito bem, o Brasil chegou a crescer 7%, se eu não me engano, ao ano. Foi algo muito perto disso. E havia crise no mundo, havia outras guerras, haviam problemas de alta gravidade, né? Então, essa história de que porque o mundo tem um ou outro tropeço, que aqui também tem que acontecer, o Lula, naquela grande crise americana, né, lá dos bancos americanos, ele provou que não é bem assim. Enquanto os Estados Unidos estavam vivendo um caos, o Lula peitou tudo, tomou a frente do país, utilizou as ferramentas que nós temos, como são os bancos públicos, como são as nossas estatais, a Petrobras, né, e se mobilizou, se somou ao empresariado, se somou ao agronegócio, e o Brasil, enquanto o mundo ia mal, o Brasil cresceu. Né? Então, eu acho que a inflação está num patamar muito elevado, né? E nós não temos uma dependência, por exemplo, no que diz respeito à produção de alimentos, do que acontece no resto do mundo. Então, não tem sentido os alimentos estarem continuando aqui no Brasil com uma inflação tão alta. Isso é erro de condução da política econômica e da política agrícola. Tem que apoiar o agronegócio? Claro que tem. Agora, não pode abandonar a agricultura familiar como foi feita nos últimos anos, que quem coloca alimento na nossa mesa, quem faz o preço dos alimentos disparar na inflação, não é o agronegócio. É a ausência de apoio à agricultura familiar e à produção daquilo que a gente come todo dia. Nós não comemos soja, né, e milho no café da manhã, no almoço, na janta. Né? A gente come batata, mandioca, arroz, feijão, leite, frango, porco. Então, a agricultura familiar, o pequeno e médio produtor, precisa voltar a ter apoio. O Banco do Brasil não pode se comportar como está se comportando com o Bolsonaro e o Paulo Guedes. O Banco do Brasil não é para dar lucro para quem tem ações lá em Nova York do banco. O Banco do Brasil é para ajudar o pequeno e médio empresário, o pequeno e médio agricultor, juros zero, juros subsidiado, juro negativo, prazos para pagar de 5, 10, 20 anos, né, carência para começar a pagar de 1, 2, 3, 5 anos. O Lula provou que isso é uma ferramenta possível de ser utilizada e que traz muito desenvolvimento, que gera emprego. Então, eu não acho que a condição da economia foi boa, não tenho expectativas com esses números, por mais que eles possam ser verdadeiros, eu não estou aqui desconfiando dos números, mas eu acho que são números tímidos, são números frágeis, e além de números, né, a gente tem que governar, conduzir a economia, olhando o sentimento das pessoas. As pessoas estão vivendo bem? As pessoas estão passando fome? As pessoas estão felizes? Não estão. Né? O Bolsonaro começou a eleição, depois, é claro, a campanha vai criando uma situação artificial, mas com um alto índice de desaprovação e de rejeição, principalmente da economia. Nós temos 30 milhões de pessoas ainda passando fome. Né? Nós temos 10 milhões de pessoas desempregadas. E essa história que está sobrando emprego, né, ela tem dois lados. Eu quero mostrar aqui o outro lado. Né? As pessoas estão, né, perdendo qualquer tipo de interesse em trabalhar. Por quê? Porque o salário é salário de fome. No final do mês, a pessoa trabalha cada vez mais e ganha cada vez menos. A conta não fecha. Isso fere a dignidade humana. A pessoa vai perdendo o brilho, vai perdendo a vontade de trabalhar, porque ela trabalha, trabalha, trabalha e a conta não fecha. Então, empresário dizer que o povo é vagabundo, querendo pagar salário de fome, isso é uma vergonha. Né? Dono de cooperativa é dizer que está sobrando emprego, que as pessoas não querem trabalhar, paga um salário de verdade, controla o custo de vida, diminui a inflação. A pessoa trabalha com prazer, porque no final do mês ela paga as contas e sobra um dinheirinho para dar um brinquedinho para a filha, né, para levar o filho no cinema, para poder fazer uma viagem, né, numa cidade vizinha, visitar o tio, visitar o avô. Agora, é claro, a pessoa trabalha o mês inteiro, trabalha o ano inteiro e cada vez está mais endividada. Quem é que vai querer trabalhar num emprego desse?
É, e com os benefícios, né? Alguns têm dito o seguinte, com os benefícios, e aí comparando os benefícios com o salário, de repente não fica muito distante, isso perde a motivação, embora a pessoa pode iniciar um trabalho com salário menor e naturalmente ir crescendo, tendo também aí uma valorização pelo perfil de cada um, né? Bom, o senhor falava sobre os números, até gostaria de continuar falando sobre economia, deputado. Os números o senhor pode constar aí no, são os dados do IBGE, e eu gostaria que o senhor fizesse uma relação, e de fato teve ano que com o Lula, segundo dados do IBGE, o Brasil cresceu 7%, não é? E nós vivíamos realmente uma crise internacional, os Estados Unidos, naquele período também, até o Lula falou que era uma marolinha, e de fato até foi uma marolinha mesmo, né? Porque o Brasil não sentiu tanto impacto. Agora, o governo Lula teve esses dados interessantes. Agora, a Dilma, no segundo mandato, falando ainda em números da economia, 2015 e 2016, somando os dois anos, o Brasil viveu ali um período de recessão, né? Nós tivemos uma queda no PIB de 7%, quase 7%. Eu gostaria que o senhor fizesse essa relação, porque quando o PT sai do governo, ele sai muito manchado, né? Não só pelas denúncias de corrupção e pelo histórico, mas pela própria governabilidade, né, da Dilma. Agora, o senhor diria que o Lula não é a Dilma, é isso?
Roberto, eu respeito muito quem pensa diferente de mim, mas eu tenho uma posição assim, muito objetiva sobre esse assunto. Não houve segundo governo da Dilma. Não deixaram a Dilma governar o país. O bandido do Aécio Neves não aceitou a derrota, tumultuou o processo já em novembro e dezembro de 2014. Né? O Eduardo Cunha, esse bandido também, né, criou as pautas bombas para gerar despesas desnecessárias e quebrar o país em 2015. Então a Dilma não tem como ser avaliada sobre o ano de 2015 e sobre o ano de 2016, quanto mais em 2017, 2018, que inteiramente já era o Temer que governava o país. Né? Nós não elegemos o Temer presidente, nós elegemos a Dilma presidente. O povo aprovou o primeiro governo dela, foi o povo que aprovou, não é eu que aprovei, não é eu que estou dizendo que o governo da Dilma foi bom. Foi o povo que disse que o governo dela era bom e deveria continuar. Mas, infelizmente, houve o impeachment, o golpe, e ele não acontece em 2016, ele começa em 2014, um dia depois da eleição. Olha o tamanho da irresponsabilidade do Aécio Neves e de quem seguiu ele, de quem apoiou ele, inclusive muitos empresários, né, muitos chefões do agronegócio já estavam ali em 2014 tentando né, tumultuar o país, tentando inviabilizar o Brasil, e depois acabaram provando do próprio veneno. De lá para cá, esse Brasil não andou mais, o país não deu mais certo. Então, me desculpe, mas eu não faço avaliações sobre 2015, 2016, porque nós não conseguimos, não nos foi permitido governar o país. E o Eduardo Cunha e o Aécio Neves, para quem esqueceu, né, simboliza bem o que eu estou dizendo. E as pautas bombas é a prova que a gente tem para mostrar que havia ali decisões permanentes para quebrar o país, para fazer disparar a inflação, para fazer disparar o desemprego, para diminuir a arrecadação, para aumentar despesas desnecessárias. Aí não tem como governar. Eu duvido alguém fazer isso numa prefeitura e conseguir governar a prefeitura. A Câmara de Vereadores o tempo todo criando despesas, o tempo todo quebrando receitas, o tempo todo tentando caçar o prefeito. Eu duvido uma cidade que dê certo assim.